Rosário de Maria. Bendito, louvado seja. É o Rosário de Maria.
Jogueiro!
Professor, quem é a Companhia de Dança Andora e como surgiu esse grupo?
A Companhia de Dança é um braço ilustrativo de um projeto de extensão da UFES. Né? Ele surge a partir de algumas atividades de extensão que o projeto Goiamum promove dentro da pesquisa e da extensão da universidade. E aí ele surge depois de algumas atividades em que as pessoas que participaram tiveram a iniciativa de continuar dançando e se envolver na pesquisa sobre a dança e o folclore, principalmente no estado do Espírito Santo.
E, professor, como é feito por vocês todo esse processo de estudo dos ritmos folclóricos?
Isso. Esse projeto que eu acabei de falar, o projeto Goiamum, que é um projeto de pesquisa registrado na PRPPG, e é também extensão registrada na PROEX, ele leva os estudantes da UFES a visitar algumas festas populares do estado do Espírito Santo, e lá são coletados alguns dados, algumas informações, que são transformados em material didático e também como inspiração para a produção das coreografias que o grupo apresenta nos vários festivais nos quais ele participa.
Dos 25 membros que compõem o Andora, existem pessoas que não são da universidade, não é mesmo?
Sim, porque como é uma atividade de extensão, a gente inclui também pessoas da comunidade. Né? Então nós temos uma cantora, por exemplo, que é da banda de Congo lá da Serra, né? Uma pessoa que participa lá daquelas manifestações folclóricas lá da Serra, então ela se interessou também pelo grupo e está aqui participando conosco. Temos estudantes de música, por exemplo, lá de Minas Gerais, né, que viu o grupo dançando, se interessou pela manifestação, pelo grupo, e também participa conosco. Então, todas as férias, eles vêm aqui para o Espírito Santo para poder ensaiar com o grupo, participar também dos festivais. O grupo é aberto, né, a comunidade interna e externa da universidade.
O senhor falou da participação dessa cantora e dos músicos de Minas. O Andora, nas apresentações, tem alguma parte que é cantada?
Quase tudo é cantado.
Ah, então as apresentações não são só de dança, é quase um musical, né?
Sim, é quase um musical. Né? Inclusive, assim, quando a gente está em alguns festivais, se apresenta em alguns festivais, tem alguns momentos em que mais de lazer, de confraternização, de integração, aí a música rola solto, né? E aí a gente tem um bom repertório musical aqui. Congo, pelo ticumbi, pelo baião, pelo coco, uma série de coisas.
Por falar nesse repertório, quais são os grandes nomes da música brasileira que vocês também exploram?
Olha, nós temos dois repertórios. Nós temos um repertório nacional, dos festivais nacionais que nós vamos, que nós temos a obrigação de apresentar uma peça capixaba. Então, nesse caso, é uma produção que a gente faz aqui dentro do grupo, dos músicos. A gente coleta o material e, né, do domínio público, né, e rearranja, faz uma releitura dessas músicas. Então, a gente vai no congo, no ticumbi, no jongo, principalmente, né, e a gente faz essa releitura na Folia de Reis, né. Agora, nós temos outra peça que é internacional, que nós apresentamos dança do Brasil inteiro, né? Então, a gente tem três peças em nível de Brasil que a gente apresenta fora do país, que é uma peça nordestina, composta pelo baião, pelo coco e pelo maracatu. E aí a gente passa por Luiz Gonzaga, principalmente Luiz Gonzaga, que é o carro-chefe desse repertório nordestino. Também passa pela Antônio Carlos Nóbrega, né, que também é uma outra figura importante. Temos uma peça que a gente está montando agora, terminando agora, que é sobre o samba, então a gente passa por várias vertentes do samba. Aí, nesse caso, também o grupo produz muito, né, a partir das informações que tem do samba, mas nós temos, por exemplo, Chico Buarque, né, com a plataforma, né, que que segura isso aí, né? Temos Martim da Vila, né? Cantores, compositores do nosso tempo mesmo, né? Que segura esse repertório. E tem uma outra peça, que é o do norte do país, que a gente apresenta o carimbó e o lundum, principalmente. É, aí, nessa também, a gente trabalha com o domínio público, música de domínio público, que é feita uma releitura pelos nossos músicos.
Professor, alguns ritmos musicais, que são principalmente uma mistura de ritmos folclóricos, não são vistos com bons olhos por um grupo. A exemplo disso tem o Tecnobrega. E qual é a importância, professor, de ritmos folclóricos aqui no Brasil? Qual é a história que eles contam sobre nós?
Olha, o ritmo folclórico, a manifestação folclórica, é uma tentativa que o mundo inteiro possui essa prática, né? Desenvolve essa ação, que é da afirmação da identidade. E essa afirmação de identidade, ela traz consigo uma série de coisas. Entre elas, tem a forma de produção, a forma de organização social, né? Eu costumo dizer que quando algum povo está em crise, ele se resguarda no folclore, né? Ele vai ao folclore para poder se resguardar. Porque é no folclore que tá registrado a forma mais espontânea de organização social. Então, aí a gente vê o folclore dessa forma, né? Então, os ritmos, né, os vários ritmos, eles, principalmente no Brasil, eles informam para qualquer um sobre a diversidade, né, que é o povo brasileiro, né? É muito diferente quando você chega num país do leste europeu, por exemplo, e você, a partir de uma determinada manifestação cultural, você já sabe de que povo você está falando. No caso do Brasil, isso é mais difícil. Quando você chega no Brasil, quando um grupo brasileiro chega no exterior, não é fácil assim, você identificar aquela dança como uma coisa especificamente brasileira, né? E, por exemplo, quando a gente fala dessa dança do norte brasileiro, quando os dançarinos, né, aparecem lá trajados com a roupa característica, aquele negócio todo, algumas pessoas confundem com colombianos, por exemplo, né? Porque é uma manifestação de etnia marajoara, né? E essa etnia marajoara, ela se expande, ela vai pela beira do Rio Amazonas, né, e vai embora para o Peru afora, para a Colômbia, né? Faz parte dos povos da floresta, né? Quando a gente vai no sul, por exemplo, a gente vê a cultura gaúcha, que é uma coisa muito parecida com a cultura uruguaia, com a cultura argentina, né? Então, o Brasil tem essa diversidade e essa identidade com os outros povos da América Latina, da América do Sul, de uma forma geral. Então, isso é muito legal. Então, o folclore mostra isso. Todo lugar que a gente vai, a gente percebe um pouquinho de Brasil. No Paraguai, a gente percebe um pouquinho de Brasil na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, no Peru, porque são povos que se misturam. E quando a gente encontra também com povos vindos da África, por exemplo, principalmente, e quando a gente está em Portugal, que vê, assiste uma manifestação de algum grupo português, a gente se lembra imediatamente de alguns povos, né, brasileiros, como carioca, o povo carioca, como o povo catarinense, né? A cultura açoriana, isso é muito presente. Então, o Brasil é essa costura de tudo, né? Então, o folclore brasileiro, ele mostra isso, ele mostra o que é o Brasil. O Brasil é essa diversidade cultural.
E qual é o diferencial de uma dança folclórica em termos de movimentos corporais, figurino, como tudo isso é pensado para chamar a atenção?
Isso, Então, o folclore, a discussão no folclore, como você diz aí, existe alguns conflitos, alguns contrapontos, digamos assim, no meio do folclore, que é justamente isso. Existe aquele folclore que é de comunidade, aquela coisa dançada na rua, nos terreiros, né, nos rituais religiosos, que preserva, né, uma espontaneidade e tal. E tem um outro folclore, que é esse da manutenção, da preservação, da divulgação de uma cultura em outros lugares, que é o tipo de folclore que a gente faz, né? Nosso grupo faz. Então, o nosso grupo é caracterizado no meio como grupo parafolclórico. Porque ele pega essa manifestação espontânea, e traduz em manifestação, numa manifestação mais acadêmica, né? mais produzida para o palco, né? Produzida para um público que quer assistir um espetáculo. Então, essa é a diferença. É claro que a gente toma muito cuidado para não transformar a manifestação num balé, né? Digamos assim, numa coisa clássica, mas a gente tenta fazer com que o espetáculo produza alguma coisa bonita de se ver e, ao mesmo tempo, informativo, né? Que leva quem está assistindo a querer saber um pouco mais sobre aquela região que a gente está representando.
Hoje eu estou conversando com o diretor da Companhia de Dança Andora UFES e professor do Departamento de Educação Física daqui da Universidade, professor Antônio Carlos Moraes. Ele nos falou sobre as atividades realizadas pela Companhia de Dança Andora, sua ligação com as manifestações folclóricas e, a seguir, fala sobre a participação do grupo no 49º Festival de Folclore Olímpia, um dos maiores eventos folclóricos do país. Eles vão se apresentar na próxima segunda-feira, dia 22. Confira. Uma das conquistas do Andora ao longo de todo esse tempo de trabalho é que ele faz parte de um conselho internacional de festivais folclóricos e de artes. O que isso representa, professor? Qual é a grande responsabilidade que vocês carregam com essa ligação com o conselho internacional?
Primeiro, é uma grande honra, né? Uma grande honra a gente ter sido aceito, né, nesse conselho, né? Mas foi a partir de um trabalho muito intenso que os estudantes da universidade fazem aqui, se dedicam, né? Além de estudar, eles se dedicam ao grupo muitas horas por semana, né? E enfrentaram muitas adversidades mesmo, por exemplo, 30 horas dentro de um ônibus para ir para um festival, hospedados em escolas, né, com colchão no chão, aquele negócio todo. Então, enfrentaram isso e continuam enfrentando. Estou, né, se preparando agora para enfrentar 23 horas de ônibus, né, daqui para o interior de São Paulo, né, nesse momento. Então, ao mesmo tempo que eles pegam um avião e vão para a Europa, eles pegam um ônibus aqui e vão para o interior de São Paulo, né, enfrentar 23 horas de ônibus. Então, esse esforço, né, desse grupo foi coroado, então, com esse reconhecimento internacional nesse momento. Então, antes de mais nada, é uma honra. E, por outro lado, é uma grande responsabilidade, porque a partir de agora, não somos nós que mandamos o nosso currículo para candidatar a algum festival, né? Nesse momento, o Conselho Internacional é que nos faz o convite, né? É que nos manda a demanda, né? Então, eles mandam uma cartinha para a gente dizendo, olha, o festival lá na Lituânia precisa de vocês, o festival lá na Grécia precisa de vocês. E aí a gente tem que correr atrás, né, de patrocinador, de apoio, que negócio todo, para cumprir a demanda. Na verdade, é uma grande responsabilidade, porque a ideia é a gente responder essa demanda do Conselho Internacional.
Como o senhor mesmo já disse, vocês estão para participar do 49º Festival de Folclore de Olímpia. O que é que vocês estão preparando, professor?
Nós estamos preparando aqui três peças belíssimas, que é a Jongada Capixaba, né, que é uma releitura do jongo, dos jongos, né, que são praticados no Espírito Santo. Diferentemente do Rio de Janeiro e de São Paulo, o jongo no Espírito Santo ele é praticado de forma diferenciada, né? Em termos de desenho corporal, em termos de ritmo, o Espírito Santo possui uma diferença, né? Ele tem um jongo praticado no norte do Espírito Santo, um jongo praticado no sul do Espírito Santo, que são diferentes, e aí a gente fez uma releitura juntando os dois, né? Então, é uma peça muito bonita, onde fica acentuado, por exemplo, a participação efetiva da mulher numa manifestação cultural, que é o caso do jongo de São Benedito, que se pratica lá em Conceição da Barra, onde a mulher protagoniza o espetáculo, né? Ela que... Então, a gente está fazendo essa leitura desse jongo essa jongada capixaba que a gente vai apresentar. Vamos apresentar um congo também, uma leitura do congo, a gente estudando o congo de Roda d'Água, o congo de Goiabeiras, o congo da Serra Sede, o congo lá da Barra do Jucu e tal. Então a gente pega todas essas informações e faz uma releitura, né? Então a gente apresenta uma síntese disso. Então a gente está levando, né, para o palco lá de Olímpia, né, figuras como João Bananeira lá de Roda d'Água, né, as máscaras, né, que é as máscaras bonitas que se faz lá no Congo no Carnaval de Congos e Máscaras de Roda d'Água, né, com o ritmo aqui de Goiabeiras, né, com um espetáculo dos estandartes, que é muito comum lá nos Congos da Serra. Então é uma síntese que a gente vai levar sobre o Congo capixaba. E a terceira peça também, que é muito bonita, é do Ticumbi, é o reisado do Ticumbi, que vai ser apresentado pela segunda vez lá em Olímpia. E também uma leitura muito bonita né, e jogada para um desenho coreográfico para palco, que é muito bonito de se ver.
E, professor, quem tem interesse em participar do Andora, como é que faz? Pode ir até os ensaios de vocês?
Sim, pode vir aos ensaios, ver, assistir, né, experimentar, né, a dançar algumas coisas. E na medida que vai desenvolvendo, vai participando. Né? É um grupo que tem estatuto, tem os critérios de participação. Então a pessoa chega e vai ficar sabendo disso tudo, né, como que funciona. Né? Porque outra coisa que, assim, o grupo não é só dança, né? Não é só dançar. O grupo também tem a música. O grupo tem uma equipe que trabalha com figurinos, né? Porque somos nós mesmos que produzimos, né? Que projetamos, pesquisamos e projetamos a indumentária, né? Com a ajuda de algumas costureiras e tal, mas é o grupo que, né? Uma equipe do grupo que faz isso. Tem um grupo que trabalha com as alegorias, né? Produzindo os estandartes, produzindo o mastro da bandeira, produzindo as máscaras. Então, tem equipes para tudo. Então, a pessoa que quiser participar do Andora não precisa necessariamente dançar, ela pode participar de outras coisas. Né? Tem muita, muita arte para se fazer aqui, é uma coisa muito legal.
E onde que a gente pode encontrar vocês, professor?
Na Toca do Goiamu. Tem um lugar aqui no Centro de Educação Física que chama Toca do Goiamu.
Essa eu não conhecia.
A Toca do Goiamu fica na ala 3. Do Centro de Educação Física, do lado da sala de dança. É um anexo na sala de dança, a gente usa a sala de dança e usa esse anexo aqui construído, que é um grande ateliê que, ao mesmo tempo que a gente estuda, pesquisa, a gente faz artesanato também.
Todos os dias, professor?
Todos os dias nós estamos aqui. E os ensaios são segunda e quarta-feira, 7 às 9. Da noite.
Tá certo então, professor. Muitíssimo obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço.
Mamãe foi pro zongo, papai ficou na ladeira. Mamãe foi pro zongo, papai ficou na ladeira. Mamãe foi pro zongo, papai ficou na ladeira.
Eu conversei com o professor do Departamento de Educação Física da UFES e diretor da Companhia de Dança Andora UFES, professor Antônio Carlos Moraes. Ele falou mais detalhes sobre o grupo Andora e sobre a sua participação no 49º Festival de Folclore de Olímpia, São Paulo. Karen Vieira para o Revista Universitária. Mamãe foi pro som, papai.